Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 10. Ajuntais ou reunis não para melhor, mas para pior. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Apesar dos encontros dos cristãos, como encontros da Igreja de Cristo, terem o propósito de edificação mútua e para testemunho ao mundo do seu amor para com Deus e entre eles, se aqueles que participam das reuniões não se mantiverem atentos, logo eles poderão estar se encontrando não para melhor, mas para pior e até para a destruição mútua, conforme exemplificado também no texto a seguir. Gálatas 5, 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As reuniões dos cristãos ou membros da Igreja do Senhor, quando feitas sem uma dependência do Espírito do Senhor e sem amor e respeito mútuo entre os participantes, podem vir a se tornarem em encontros de severo desgaste mútuo e de profundas tristezas. Portanto, também neste ponto, observando primeiramente que Paulo se dirige aos cristãos genuínos como sendo a Igreja de Deus quer estejam reunidos ou não, e aos quais escreve citando os seus encontros como uma das suas atividades e não como um ponto que os torna igreja, podemos notar que todos os membros da Igreja de Cristo são chamados a estarem atentos para estarem preparados para se encontrarem com outros integrantes do corpo de Cristo. Mas também para aprenderem a discernir aquilo que tenta interpor-se no relacionamento saudável e edificante com os demais membros da família de Deus. Ainda que alguns cristãos tenham aprendido a se reunirem adequadamente em nome do Senhor Jesus Cristo, pode ocorrer que com o passar do tempo eles comecem a ficar desatentos com os propósitos e as condutas adequadas que deveriam cultivar nos seus encontros com os demais irmãos e irmãs, permitindo, desta forma, que aspectos não adequados às reuniões entre cristãos comecem a se infiltrar em seus encontros, conforme é exemplificado em mais um texto abaixo. 2 Coríntios 12, 20. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperaveis, e que haja entre vós contendas, invejas, aiareis, pórfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. No texto acima, e como também pode ocorrer em nossos dias, Paulo nos mostra que com o passar do tempo alguns cristãos iam permitindo que suas atitudes humanas começassem a tomar o lugar da postura que deveriam ter na vida segundo a direção do Espírito Santo e do fruto resultante desta direção, fazendo com que os seus encontros se transformassem em cenários de desavenças em vez de edificação no Senhor. Assim, como um primeiro exemplo, Paulo nos mostra que alguns cristãos começavam a ir para as reuniões para beberem e se alimentarem como se estas reuniões tivessem como alvo a confraternização em torno da comida e bebida, similarmente a como ocorre em outras reuniões de celebração realizada pelas mais diversas pessoas. 1 Coríntios 11, 20 até 22. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma, antecipadamente, a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber. Ou menosprezais a Igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto, certamente, não vos louvo. Diante do fato narrado acima e outros similares, Paulo, então, passou a ensinar que a reunião dos cristãos, como um encontro dos membros da Igreja do Senhor, também chamada como uma reunião da ceia do Senhor, não consiste primeiramente em comida e bebida naturais, assim como o reino de Deus não consiste em bebida e comida, mas, antes, na justiça de Deus, na paz do Senhor e na alegria no Espírito Santo. Paulo, portanto, ainda ressaltou que as questões de comida ou bebida natural não deveriam ser motivo dos irmãos e irmãs de fé em Cristo criarem animosidades e oposições uns com os outros, um ponto também descrito em algumas de suas outras epístolas, conforme exemplificado abaixo. Romanos 14, 15 até 20, a. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Assim, a reunião cristã em nome do Senhor Jesus Cristo, também chamada de Ceia do Senhor, é a comunhão dos cristãos uns com outros, no sentido de compartilharem a vida ou os dons de Cristo que há em todos aqueles que receberam a salvação concedida pelo Senhor através de sua obra de se oferecer para que o seu sangue viesse a ser derramado na cruz do Calvário e através da qual uma pessoa pode ter uma aliança de vida espiritual no Senhor. E a comunhão entre os cristãos jamais deveria visar constranger alguém que tenha restrição de recursos para trazer alimentos naturais às suas reuniões. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Pão e vinho naturais são simbologias da comunhão verdadeira e não a comunhão em si. A verdadeira comunhão no Senhor é estabelecida naquilo para o que os símbolos apontam, e não em torno das figuras simbólicas propriamente dito. O fato de cada cristão poder ter vida no Senhor por causa do perdão que foi provido pelo sangue de Cristo, como uma parte do dom da justiça de Deus, é o que permite que ele tenha comunhão com outras pessoas que igualmente são salvas em Cristo. Assim, testemunhar a respeito do que o Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo proveem a cada um através do seu Espírito Santo é um dos pontos que efetivamente caracteriza a comunhão entre aqueles que creem no Senhor. Não é o servir comida ou bebida material a todos os participantes de um encontro que torna uma reunião abençoada. O fato de os cristãos terem as suas culpas eternas perdoados por causa da obra de redenção de Cristo a seu favor e de serem todos filhos de Deus é o que lhes permite compartilhar o que da parte de Deus lhes é dado ao coração para compartilhar uns com os outros. Seguindo adiante, um segundo aspecto que pode atuar no sentido de tornar uma reunião não para melhor, mas para pior, é o fato das pessoas esquecerem-se em torno de quem, de que nome ou de que bandeira elas deveriam de fato se reunir. O Senhor Jesus Cristo diz que onde dois ou três se reunirem em seu nome, ali ele estaria entre eles, não dando nenhuma garantia de que ele estaria entre as pessoas se a reunião fosse realizada em nome delas ou de qualquer outro nome, ainda que dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas se agrupem dizendo que é um encontro da Igreja de Cristo que estão realizando. Quando os cristãos começam a se reunir em função de nomes de outras pessoas, ainda que sejam os nomes dos primeiros apóstolos, ou de bandeiras que carregam os nomes de seus líderes ou das igrejas, instituições ou denominações que estes líderes criaram, as reuniões encaminham-se para as colheitas do fruto da carne, pois é através de suas atuações carnais que elas passam a andar ou serem guiadas, conforme mencionado em mais alguns exemplos abaixo. 1 Coríntios 1, 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo. 1 Coríntios 3, 3 até 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Gálatas 5, 19 até 21, parte dos versos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O princípio de se reunir em torno de homens e mulheres ou das bandeiras que eles impunham para as pessoas o seguirem, ou seguirem os seus intentos, faz com que as pessoas sigam e colam o que homens e mulheres lhes oferecem, que é o fruto da carne, mostrando que este tipo de reunião não somente é para o para pior, como pode levar as pessoas a serem privadas do reino celestial. Quando as pessoas começam a dar ouvidos a outros indivíduos e suas instituições que não seguem a verdade de Deus revelada em suas escrituras de que Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos e de que nenhum cristão deve considerar outras pessoas como líderes, guias, pastores, mestres ou pais espirituais de suas vidas, elas passam a se abster do alimentar-se de Cristo e passam a se alimentar daqueles que passam a eleger para nutri-los. E, por sua vez, quando não mais se alimentam pessoalmente e diretamente do único pão celestial e da única fonte de novidade de vida eterna, elas se alimentam do que é carnal, oposto a Deus e que, por consequência, faz com que elas também atuem cada vez mais movidos pelas coisas carnais ou o fruto da carne, e não em conformidade com a direção do Espírito do Senhor. Assim, em terceiro e quarto lugar, podemos ver, respectivamente, que as reuniões de sujeição de muitos a poucos ou a alguns líderes ou sacerdotes, e que são propostas a serem realizadas através dos denominados cultos, também são igualmente não para melhor, mas para pior. Como resultado da exaltação indevida de alguns nomes de meros homens e mulheres em suas supostas posições de liderança de grupos que se advogam cristãos, o princípio de que todos os cristãos sejam sujeitos uns aos outros no temor do Senhor começa a dar espaço para que os poucos exaltados indevidamente se tornem os referenciais e dominadores dos demais, interpondo-se a posição exclusiva de Cristo sobre o seu corpo, conforme já exposto nos primeiros capítulos deste material. Uma vez que alguns propõem ou se dispõem a mediar, ainda que só em parte, o relacionamento das pessoas com Deus, contrariando aquilo que Cristo e o Pai Celestial estabeleceram para a nova aliança, estes indivíduos não são fiéis em oferecer o que é vindo do Senhor para a comunhão entre os seus seguidores e, assim, passam a oferecer opções de coisas carnais, as quais, por sua vez, geram comunhões carnais e que reúnem as pessoas não para melhor, mas para pior. Tiago 3, 15 até 16. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Em suas ambições de buscarem assumir posições que são exclusivamente pertinentes a Cristo ou de tentarem colocarem seus semelhantes nestas posições, as pessoas evidenciam uma das razões centrais pelas quais uma verdadeira comunhão cristã acaba não ocorrendo nas estruturas que alegam ser cristãs, mas que são regidas por homens e ou mulheres que querem encabeçá-las. No contexto em que alguns querem se sobrepor aos outros e em que os sobrepujados começam a entrar em contendas em defesa daqueles que eles seguem e de suas doutrinas ou alimentos carnais, não há como a verdadeira comunhão cristã se manifestar e nem há da parte daqueles que passam a estar enredados em suas contendas e disputas qualquer atitude de prontidão ou atenção para com aqueles que querem e buscam a genuína comunhão cristã. a qual é encontrada somente onde há primeiramente a comunhão com Cristo, com o Pai Celestial e com o Espírito do Senhor. 1 João 1, 3, b. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Filipenses 2, 1 até 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mateus 11, 25 até 29. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Diferentemente da humildade que um cristão encontra em Cristo e na vida daqueles que vivem e andam em Cristo, homens e mulheres enfatuados em suas mentes carnais, ou ensoberbecidos em seus entendimentos, começam a propor as visões de suas próprias mentes corrompidas com o alvo de que as pessoas os sigam. Movidos por suas ambições inapropriadas, muitos homens e mulheres alegam agir em nome de Deus, mas na realidade atuam para afastar as pessoas de Cristo e dos benefícios ou do prêmio da verdadeira provisão de novidade de vida celestial, promovendo reuniões não para melhor, mas para aquilo que é pior para aqueles que os seguem. Portanto, Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E ainda como resultado de poucos subjugando outros a si, ressaltamos aqui mais uma vez que na sequência da apresentação de suas bandeiras ou visões, na tentativa de fortalecerem os seus nomes, aqueles que se apresentam com humildade fingida também propõem doutrinas e cultos em torno de si próprios e do que apregoam. A palavra anjo também significa mensageiro. E os mensageiros que se advogam dignos de serem mencionados como os detentores ou os maiores das suas igrejas, também são aqueles que requerem cultos a eles ou em torno deles, das suas visões e das suas ações que impõem sobre o povo, ainda que, querendo mostrar humildade, dizem estar fazendo o que fazem para o Senhor. Em suas proposições, muitos chegam até a impingirem restrições e severidade para com o corpo, como, por exemplo, jejuns e as mais diversas disciplinas rotineiras. Porém, nada disto os justifica diante do Senhor, pois elevaram os seus nomes ou das suas visões além da medida que a eles convinha e em contraposição à condição exclusiva de Cristo como o cabeça de toda a sua igreja. Colossenses 2, 16 até 17 e 20 até 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Mateus 7, 15 até 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Isaías 58, 4 até 6. Eis que, para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Quando aqueles que se chamam de cristãos não são movidos a se reunirem com os outros por causa do amor que procede de Deus e não o fazem mais para honrar a Cristo como o único cabeça e esposo da igreja, aqueles que os movem procuram cercá-los com agendas, dias de festas, reuniões repetidas em ciclos assim como o movimento da lua é cíclico, sábados ou outros dias similares, ou ainda outros eventos ditos como especiais, prometendo-lhes comidas e bebidas especiais. Pois como as pessoas que os seguem não são ensinadas a se alimentarem pessoalmente e diariamente do Senhor, elas vivem famintas e ávidas para ver se alcançam algo em suas reuniões. No Novo Testamento, não há nenhum amparo no para os cristãos se associarem à ideia de culto ou transformarem as suas reuniões cristãs em cultos. Um dos textos que já vimos mais de uma vez acima diz quando vos reunis, mostrando que o texto fala das reuniões cristãs da Igreja de Cristo como encontros onde todos são igualmente membros de Cristo e podem colaborar com estas reuniões, não mencionando a necessidade de realização de cultos onde alguns comandam os cultos e os outros os seguem obedientemente conduzidos. Vejamos a seguir mais uma vez um dos textos que usam a expressão quando vos reunis. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. A ideia de cultos advém de reuniões religiosas dos povos antigamente chamados de pagãos ou das cerimônias realizadas sob a lei de Moisés. Não há no Novo Testamento, portanto, referência de que os membros do corpo de Cristo devem se encontrar para prestar culto. Quando o Senhor chama os cristãos para se encontrarem, Ele o faz para que, em submissão ao Espírito Santo, possam compartilhar ou testemunhar aspectos da vida cristã para colaborarem na edificação de todos, fazendo-o sempre para o louvor do Senhor. Em diversas versões da Bíblia, antes do texto 1 Coríntios 14, verso 26, os editores acrescentaram o título com algo em torno de a necessidade de ordem no culto ou ordem no culto. Entretanto, entendemos que convém lembrar também aqui que os títulos inclusos pelas editoras que publicam as Bíblias não são escrituras da Bíblia ou não são a escritura do Senhor, são somente comentários complementares que elas adicionarão. E observando o texto em referência e os versos que estão na sequência, podemos ver que nesta parte das escrituras nenhuma menção é feita à palavra culto. O texto de 1 Coríntios 14 menciona a expressão quando vos reunis e não diz quando celebrarem um culto. Cristo veio ao mundo para remover o primeiro sacerdócio, a ordem de Arão, e introduzir o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, no qual ninguém é chamado para servir em altar humano ou em templos feitos por mãos humanas. Cristo removeu o chamado primeiro sacerdócio para que aqueles que viessem a se tornar cristãos não precisassem de todo o sistema litúrgico dos cultos e nem dos oficiais de cultos similares aos dos tempos da lei de Moisés ou outras leis similares. Hebreus 10, 8 até 12. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 7, 11 até 16. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Em vez de seguirem as liturgias oficiadas por poucos, como é feito nos sistemas de culto, pois os sistemas de culto não aperfeiçoam, no tocante à consciência, aqueles que prestam culto, Cristo introduziu uma maneira de relacionamento ou comunhão entre os membros do seu corpo para compartilharem uns com os outros aquilo que o Senhor lhes confere para este fim. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Os sistemas de cultos não aperfeiçoam as pessoas por vários motivos, mas também porque aqueles que vêm aos cultos não precisam se revestir das vestes do Senhor para o homem interior, não precisam se revestir de ternos afetos de misericórdia e do amor pelos outros, pois por causa da impessoalidade dos cultos, os seus participantes não precisam se expor e se relacionar de fato com os demais que também se apresentam aos mesmos cultos. Reuniões anunciadas como cristãs, mas que começam a dar ênfase ao cumprimento da lei de Moisés, ainda que somente a alguns dos seus pontos, são reuniões não para melhor, mas para pior. Não importa o quão intensas sejam, estas reuniões são para entorpecimento, colocação de véu e afastamento das pessoas de uma comunhão viva e contínua com Cristo. 2 Coríntios 3, 14 até 15. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Na ordem de Arão, a ordem sacerdotal sob a lei de Moisés, os sacerdotes e levitas tinham a incumbência de preparar todas as coisas para os cultos e tinham a incumbência de mediar as pessoas diante de Deus para depois ensinar o povo. Em Cristo Jesus, porém, todos os cristãos podem ser chamados por Deus para mutuamente compartilharem uns com os outros aquilo que Senhor, através do Espírito Santo, lhes instruir para repartirem como os outros cristãos. Por outro lado, conforme vimos em capítulos anteriores, o fato de todos os cristãos poderem participar no compartilhar uns com os outros não significa que não haja ordem, respeito e propósito específico nas reuniões dos cristãos, o que, mais uma vez, não significa dizer que o sistema de cultos oficiados por poucos seja parte do que Cristo estabeleceu para as reuniões dos participantes da sua igreja. Algumas pessoas até chegam a pensar que a mudança de cultos em templos para os cultos em casa é o que basta para ajustar as reuniões dos cristãos à vontade de Deus. Entretanto, convém observar aqui mais uma vez que não é o tamanho da reunião que determina o tipo de reunião, mas é a forma da reunião e aquilo ao que ela está sujeita. Desta forma, se um grupo que se encontrava em grandes templos passa a se encontrar em casas, mas mantém as liturgias e os oficiadores de cultos, pastores, sacerdotes, levitas e assim por diante, ainda que informalmente, este grupo não promoveu uma mudança profunda de fato, mas só alterou o local e o tamanho de um sistema similar ao das reuniões anteriormente praticadas. Cristo se apresentou como Salvador ao mundo também para evidenciar o quão antiquado, fraco e ineficiente é todo o sistema de culto de Moisés, da estrutura da ordem levítica ou do funcionamento da ordem de Arão, ou similares a ela. Assim como todo o sistema de sacrifícios, ofertas e dízimos que se praticava nesta velha ordem para que os cristãos saibam que o Senhor não lhes pede para realizarem qualquer coisa similar a esta maneira antiga de tentarem se relacionar com Deus e com aqueles que têm fé em Cristo. Tópico amplamente exposto no estudo intitulado Como o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Portanto, Cristo apresentou ao mundo uma nova aliança. Cristo revelou a salvação eterna e o caminho para a novidade de vida pessoal com Deus ou em Deus. Entretanto, Cristo também introduziu a possibilidade de toda uma nova maneira coletiva daqueles que creem no Senhor se reunirem em seu nome. As proposições de reuniões como supostamente sendo da Igreja de Cristo, mas que não objetivam reconhecer, na prática, o Senhor soberano como o único cabeça e esposo, mestre ou guia daqueles que são membros individualmente do seu corpo, e que ainda pretendem manter alguma forma de mediação de alguns irmãos para com outros irmãos diante de Deus, mesmo que somente no aspecto coletivo, opõe-se ao aspecto fundamental de como cada pessoa deve edificar a sua vida. E, portanto, não são reuniões para melhor, antes para pior. 1 Coríntios 3, versos 4 e 10. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor sempre ensinou que o relacionamento entre cristãos pode ser muito mais simples do que a complexidade que tem sido exposta pelas leis e liturgias religiosas. Assim, faz-se necessário que a Igreja de Cristo venha a conhecer como é a comunhão que o Senhor deseja que os membros do seu corpo vivo pratiquem e permaneçam nesta comunhão para que permaneçam com firmeza na sua simplicidade ou na simplicidade que há em Cristo Jesus. Por outro lado, conforme já mencionamos, a comunhão dos cristãos também não é meramente a expressão do oposto da formalidade dos rituais dos cultos, não é o encontro de pessoas onde cada um faz o que quer. P. Pelo contrário, o relacionamento para o qual o Senhor chama aos seus filhos é uma comunhão respeitosa no Espírito do Senhor para colaborar com o Senhor visando a edificação de todos. 2 Coríntios 11, 2 até 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Portanto, todos estes aspectos sobre a comunhão dos cristãos, quando se reunirem, não estão registrados nas Escrituras para desaniná-los quanto ao praticar a reunião entre eles, mas encontram-se nas Escrituras como exemplo para que eles possam desfrutar dos benefícios e propósitos que podem ser obtidos de um relacionamento para melhor da Igreja de Cristo, do convívio dos cristãos entre si de uma forma adequada, e para o bem e edificação deles pelo Senhor. Novamente aqui, entendemos que convém frisar que os cristãos deveriam estar atentos para o fato de que as reuniões em nome de Cristo são também reuniões de cunho espiritual e, portanto, também são alvos de oposições da carne, do mundo e das trevas. Se a comunhão entre cristãos coopera com a sua edificação provida por Deus, as divisões e contendas cooperam com o enfraquecimento dos cristãos. E é isto que as oposições a Cristo querem causar através das tentativas de distorcerem as reuniões entre os filhos de Deus. Algumas pessoas querem se apropriar da vida dos outros como se estes fossem seus servos e querem que eles passem a viver em torno dos projetos e ambições pessoais que elaboram. E também isto certamente não é a comunhão em torno de Cristo. Gálatas 2, 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Assim, em relação aos temas como os acima mencionados, o Senhor diz aos seus filhos. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Aqueles que se denominam cristãos, mas querem permanecer nas práticas dos seus interesses pessoais e egoístas, são equiparados ao fermento velho e da malícia, razão pela qual a manutenção da comunhão com estas pessoas pode vir a destruir e levedar toda uma massa boa. Este fermento pode corromper uma parcela dos membros do corpo de Cristo que não se atenta às investidas dos opositores e que vai permitindo ser enredada pela corrupção do fermento velho, e a qual, por isto, fica sujeita ao risco de inclusive chegar a deixar de ser corpo ou igreja de Cristo. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. 1 Timóteo 1, 19, b. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Assim, o anelo por uma comunhão adequada com outros cristãos também inclui a firmeza na rejeição das proposições de comunhão com aqueles que se dizem cristãos, mas que na realidade vivem para si próprios em vez de viverem para o Senhor Jesus Cristo. Se notarmos os vários textos das Escrituras que são mais especificamente direcionados aos encontros entre cristãos, também encontramos neles a seguinte instrução. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ou, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Na Igreja de Cristo, o sistema de hierarquias humanas não é aceito. Na Igreja do Senhor, nenhuma pessoa tem direitos especiais para ter maior ou menor acesso a Deus que os outros, pois a reunião dos membros da Igreja de Cristo é, e será sempre, um encontro daqueles que através de Cristo foram feitos filhos de Deus e que são vistos igualmente como irmãos diante do Senhor. Mateus 23, 8 até 9. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Os cristãos são chamados a aprenderem a discernir em Deus ou com o auxílio do Senhor com quem devem praticar a comunhão cristã e com quem não, pois sem entendimento, uma pessoa, mesmo sendo cristã, pode vir a se tornar em um alvo frágil para a aproximação daqueles que querem afastá-la de Cristo para exercer um domínio indevido sobre ela. Tema abordado mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus e a Lei do Entendimento. Hebreus 5, 12 até 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um cristão necessita de entendimento tanto sobre aspectos apropriados ao funcionamento do corpo de Cristo quando os membros se reúnem como sobre aquilo que não é adequado ao funcionamento da Igreja do Senhor, pois há pessoas que querem estar entre os cristãos, mas que não querem viver como um cristão genuíno. Ser cristão, ter um coração generoso e ter um coração inclinado a servir a outros não anula a necessidade de discernimento e de entendimento espiritual, pois há pessoas que alegam serem cristãs, mas que, por causa de suas inclinações e atitudes individuais inapropriadas, deixam, inclusive, de serem dignas da comunhão com os cristãos. Algumas pessoas querem os benefícios vindos de Cristo sem a disposição de rompimento com atitudes que não condizem com a vida em Cristo ou que são segundo a carne ou a maldade. E a estes, não se deve estender o espaço da comunhão, pois querem se reunir não para melhor, mas para pior. 1 Coríntios 5, 6 até 11. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. O amor do cristão não é um amor sem discernimento, e não é um amor que folga com a injustiça e o pecado, pois o amor que lhe é concedido é o amor de Deus que é segundo a justiça e a verdade. O amor de Deus é ousado e firme também para ensinar a um cristão discernir o que não procede do Senhor e do que e de quem ele inclusive deveria se apartar. 1 Coríntios 13, 6. Ó amor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Os cristãos são chamados a estarem firmados em alicerces firmes para que possam crescer na comunhão entre eles. Princípios e condutas apropriadas precisam ser conhecidas e praticadas pelos cristãos para que possam desfrutar dos grandes benefícios que esta comunhão pode vir a lhes proporcionar. Cristo é o novo e vivo caminho que Deus oferece para cada indivíduo vir a Ele. Porém, Cristo também é aquele que revelou e possibilitou toda uma nova e viva forma para os cristãos se relacionarem nas reuniões que realizam para serem edificados mutuamente no Senhor como o corpo de Cristo, princípios dos quais os cristãos não deveriam jamais se afastar para a sua própria segurança. Cristo disse: "Eu edificarei a minha igreja." E ainda que o Senhor possa fazê-lo também através da cooperação mútua entre os membros do seu corpo, e de fato o faz muitas vezes, é sempre em Cristo que um cristão deve ter os seus olhos fitos para discernir o que do Senhor lhe é dado para compartilhar com outros e o que do Senhor é dado através de outros para este cristão. Efésios 5, 23b. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 2 Coríntios 10:4-5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Efésios 4:15-16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ainda como uma observação final deste capítulo, destacamos aqui que uma explanação ampla sobre a troca de sacerdócio que ocorreu com a vinda de Cristo, e que implica também em mudança na maneira ou na lei referente à forma das pessoas poderem se achegar a Deus, encontra-se no material sobre o tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo.